Olá a todas e todos, eu sou Patrícia Dini, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo e desejo as boas-vindas a vocês que nos acompanham nesta transmissão. Damos início ao ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil, baseado no projeto 200 anos, 200 livros. Realizado pelo SESC São Paulo, em parceria com a Associação Portugal Brasil 200 Anos e a Folha de São Paulo, conta com o apoio da Universidade de Coimbra, do Instituto Camões, do Diário de Coimbra e da Câmara Municipal de Coimbra. O ciclo surge como um desdobramento do bicentenário da independência e tem o objetivo de reunir convidados de diferentes perfis para debater temas variados da contemporaneidade. E se insere, igualmente, nas ações socioculturais desenvolvidas pelo SESC no projeto Diversos 22. As conferências acontecerão a cada 2 semanas, de setembro de 2022 a abril de 2023, às quartas-feiras, a partir das 16, horário no Brasil, e às 20 horas em Portugal, com transmissão pela plataforma do YouTube do SESC São Paulo. Hoje, apresentamos o terceiro diálogo. O que explica o avanço da literatura indígena nos últimos anos? Inspirado pelos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Queda do Céu, Metade Cara, Metade Máscara, A Vida Não é Útil, Meu Vô Apolinário, Espelho Índio e A Inconstância da Alma Selvagem. Contamos com Eliane Potiguara e Cacá Verá. A mediação da mesa será feita por Tatiana Amaral, que é assistente da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos. O público está convidado a fazer comentários e perguntas através do chat. Passo então a palavra para Tatiana Amaral, que iniciará este encontro.
Obrigada, Patrícia. Agradeço a presença, primeiramente, do Cacá e da Eliane, que tiraram esse tempinho para estar aqui com a gente. Gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você estiver nos vendo nessa transmissão. E a gente agora, então, inicia esse debate. Como a Patrícia falou, o público é muito bem-vindo a participar. Todas as perguntas serão repassadas a mim e eu também, em um momento oportuno, dependendo da quantidade de tempo que a gente tiver, a gente vai passar também para o Cacá e para a Eliane. Eu, então, vou começar essa conversa com você, Eliane, repassando a pergunta que é tema da nossa mesa hoje. O que você acha que explica o avanço da literatura indígena nos últimos anos aqui no nosso país? Eliane, eu vou pedir para você, por favor, abrir o microfone. Obrigada.
Olá, amigos e amigas, espero que todos estejam bem. Estou muito feliz de estar participando desse projeto 200 anos, 200 livros, né? E essa pergunta que não quer calar. Muito feliz de estar com vocês sempre, né? Participando junto ao SESC, no Brasil inteiro. E dizer a vocês que eu sou professora, escritora, poeta e doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E muito alegre por estar aqui com vocês. A terra fala, né? é a nossa ancestralidade, a nossa etnia e o nosso decolonialismo. A Terra. A Terra é um organismo vivo e fala conosco através das chuvas, dos trovões, da luz do sol, e faz crescer a vegetação, ilumina o dia e nos dá o néctar da vida, não só para nós, mas para todos os seres vivos, terrestres, marítimos, fluviais. A Lua é a nossa avó e o Sol é o nosso avô. Nossos corpos são sagrados e de nossos úteros brotam vidas. Vivamos em harmonia, então. Eliane Potiguara. Eu sempre gosto de começar a minha fala com um pequeno texto, uma pequena oração, algo que faz a gente viajar um pouco nessa cosmologia indígena, né, do que vem a ser essa questão indígena no Brasil, tão obscura para tantas pessoas, tão apagada, onde nossos povos não têm direito ao protagonismo, não têm direitos, na realidade, né, que são constituídos na Constituinte de 1988. Então, quer dizer, eu sempre considero a sociedade brasileira como uma sociedade que não tem uma empatia com a questão indígena. Não que ela... É a questão mesmo de desconhecimento, né? É questão de desconhecimento. A gente aprende na escola apenas umas formulações básicas e não se conhece nada sobre os povos originários, as primeiras etnias do Brasil, os primeiros povos do Brasil. Porque antes da chegada do colonizador aqui, os povos indígenas já viviam aqui com as suas tradições, com seus conhecimentos ancestrais, com manejo sustentável de vida, preservando a natureza, retirando apenas aquilo que era necessário para a sua alimentação, assim como a gente vê os povos indígenas no Nepal, por exemplo, que vão às matas e recolhem apenas o que vai utilizar naquele dia e replanta. Então, isso é uma forma de manter a natureza viva, né? E, infelizmente, nós não temos visto essa situação no Brasil. A gente tem vivido esse desmatamento, né? Para poder falar do avanço da literatura indígena nos últimos anos, eu não tenho como não falar das questões importantes que a gente vem passando, né? E discutindo mesmo com as pessoas sobre o desmatamento, a exaustão do solo, o consumo excessivo da água e da energia, o assoreamento dos rios, né? A gente tem observado muito essa questão do ressecamento dos rios, as águas se acabando, e o Brasil tão grande, né? O uso do agrotóxico também, que tem feito muito mal à população brasileira, nossos alimentos contaminados com fertilizantes, a contaminação dos lençóis freáticos, a poluição dos rios e, infelizmente, a monocultura que vem sendo implantada em cada bioma do Brasil, né? Então, cada destruição de cada bioma que nós temos no nosso país, nós vamos destruindo o meio ambiente e destruindo também as populações indígenas que ali estavam. A gente, em 1500, no período da colonização, nós tínhamos 5 milhões de indígenas que foram massacrados pela varíola, pela escarlatina, pela tuberculose, pela violência às mulheres, não é? Por vários tipos de doença, pela gripe. Então, os povos indígenas foram diminuindo de número, não é? Até chegarmos a 70 mil em 1950, e hoje nós temos cerca de 235 povos, 180 línguas, e onde 77% desses povos vivem na Amazônia. Mas os povos indígenas, eles também estão nas cidades, nas periferias das cidades, nas favelas, estão nas comunidades indígenas do litoral, do Nordeste, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do litoral brasileiro inteiro e do interior, Mato Grosso, Minas Gerais. Nós temos povos indígenas no Brasil inteiro. E a gente vê uma pergunta na escola, né, que a gente observa, a pergunta é: como viviam os índios? Como viviam os índios? Primeiro, não viviam, porque continuam vivendo. Segundo, não somos índios, somos povos indígenas, povos originários. Índios é uma denominação que foi dada aos habitantes que vivem na Índia, né? E que Pedro Álvares Cabral e os outros colonizadores chegaram aqui achando que tinham chegado às Índias. Então, ficamos com essa denominação até hoje. E ainda pergunto, você é índio, né? Quando você tem uma universidade, quando você fala uma língua estrangeira, ou como você faz um discurso nas Nações Unidas, ou se, quando você se candidata à política, né? Agora nós temos duas... esses cinco deputados, né, da bancada do COCAR, né, que foi uma vitória para nós, a bancada do COCAR, que esses indígenas vão garantir os nossos direitos da Constituição e da Declaração Universal dos Direitos Indígenas, que é uma declaração, é um documento jurídico internacional, onde eu participei 6 anos seguidos trabalhando nessa declaração. Essa declaração durou 40 anos para se fazer, quase 40 anos. E essa declaração ficou pronta e o resultado desse trabalho foi a declaração e a constituição do Fórum Permanente para as Nações, para os Povos Indígenas na ONU, agora em Nova York. Mas quando a gente trabalhava a declaração era em Genebra. Então, para que a gente possa falar do avanço da literatura nos últimos anos, a gente não pode deixar de situar muitos pontos que eu não tenho condições de colocar aqui para vocês, mas eu tenho certeza que o Cacá vai colocar, vai fazer a complementação e dizer, né, que nós sofremos mesmo o extrativismo da borracha, de todos os da soja, do açúcar, do eucalipto, dos conflitos armados, né? E nós temos um marco que foi a Segunda Guerra Mundial, com o extratismo da borracha. E foi nesse período que muitos povos indígenas emigraram das suas regiões. E é o meu tema que eu sempre falo é a questão do migração e racismo. Tanto que meu livro Metade Cara, Metade Máscara fala disso. Quase todos os meus livros falam disso, né? Quando a gente constituiu o primeiro jornal da mulher indígena, que é esse aqui, que está bem marrom e bem velhinho, esse jornal aqui foi de 1991, mas tem os anos anteriores. A gente lançou esse jornal de 8 páginas, né, falando sobre as nossas lutas. Foi uma forma que a gente teve de divulgar o nosso trabalho, de tentar levar para as comunidades a mensagem de luta dos povos indígenas. Porque o que a gente observava? Nos povos mais do Nordeste, os povos mais... que não tinham muito apoio, né? Porque tem assim, tem comunidades que têm muito apoio, está sempre visível, né? Como os povos do Xingu, por exemplo, mas tem povos que estão bem invisibilizados. E Quando eu fiz um trabalho de campo na minha própria comunidade, né, que eu fiz esse retorno à minha comunidade, porque eu venho de uma família imigrante que sofreu abuso e assassinato dos meus familiares por ação violenta da neocolonização no início do século XX, eu falo, eu necessito falar para essas comunidades que estão desmotivadas, né, muitas vezes pelo arrendamento de terras, pelo agronegócio, pela monocultura, por toda uma situação no país, né, como, por exemplo, nós estamos vivendo hoje, a violação dos direitos humanos, né, o Bolsonaro disse que não iria demarcar nenhuma terra indígena, e realmente não demarcou nenhuma, e deixou a população amíngua numa situação de penúria. Vários indígenas foram mortos no período da Covid e nós ficamos à deriva, nós estamos à deriva, né? Nós agora temos que investir num grande projeto social, econômico, político, para que a gente reverta esse quadro, para que a população brasileira indígena possa ter os seus direitos, como estudar nas universidades, por que não? Porque ser indígena não significa, não é sinônimo de pobreza. Ser indígena é pertencer a uma herança cultural, né, que o colonizador, o capitalismo, o imperialismo impôs não só aos povos indígenas do Brasil, mas do mundo inteiro, inclusive na África, na Ásia, que povos indígenas representam pobreza, né? E sua descendência representa pobreza, né? Então, nós estamos aqui, algumas cabeças pensantes, como eu, Cacá, o Daniel Mundurucu, a Márcia, a Júlia do Rico, muitos indígenas, Olivos Recupera, Iaguarê, né, Tiago também, nossos queridos poetas, escritores, eles estão aqui, nós estamos aqui para explicar, né, como que a gente vem avançando na literatura, como e por quê. Primeiro, como? Através dos nossos materiais, que eu poderia estar mostrando aqui para vocês centenas de livros meus, né? A Cura da Terra, O Pássaro Encantado, vários trabalhos que eu venho fazendo, e outros indígenas também, com nossos livros para serem conduzidos nas escolas, nas universidades, né? Eu escrevo também para crianças e para a universidade, como é através do material de conscientização, que eu sempre chamei, há 40 anos eu chamo de material de conscientização. Eu não sei se eu estou certa ou errada, mas eu acredito que o material de conscientização é um elemento que vai colaborar com a população indígena para o quê? Dar o grande salto, dar o grande start, né, o insight para dizer quem sou eu como indígena nesse país e o que eu quero e para onde eu vou e como eu posso crescer, como eu posso entrar na universidade, como eu posso implementar projetos de desenvolvimento comunitário nas comunidades indígenas, como o povo pode se autodeterminar, né? Nós temos os navarros, por exemplo, que possuem bancos, possuem banco, possuem seus próprios departamentos culturais. Então, nós queremos chegar lá, né? Os italianos, os japoneses chegaram aqui e estabeleceram seus aspectos corporativos. Nós também queremos implantar nossos aspectos. Termos a autonomia política, autonomia, a autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação? É justamente ter os direitos básicos constituídos, né? Então, a literatura, que ela sempre foi oral, né, nas comunidades, ela teve a necessidade de passar para os livros, para os textos, né? Nós tivemos que escrever as histórias dos nossos avós, dos nossos ancestrais, que traz conhecimentos riquíssimos, uma cosmovisão, uma quintessência fenomenal de espiritualidade, um momento ímpar de uma conexão com o divino, com o cosmo, né? Com o planeta Terra, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com uma grande corporação de mentes evoluídas que precisam renascer, que precisam brotar, que precisam explodir, que precisam trazer a luz da sabedoria para a população brasileira, não só para povos indígenas, mas para os trabalhadores rurais, para os que trabalham no campo, para toda uma população, né? E qual a diferença que existe da literatura indígena para as demais? É porque a literatura indígena, ela vai contar a nossa realidade. Assim como, por exemplo, uma prostituta vai contar a realidade dela, a literatura dela, diferente da literatura da pessoa que trabalha no campo. A pessoa que vai criar um texto, uma poesia, LGBT, por exemplo, o pessoal da LGBT, vai criar toda uma performance, vai criar todo um conteúdo básico e didático dentro da sua expressão, das suas narrativas. Então, nós estamos vivendo num momento em que nós, como pessoas pertencentes a grupos, mas que no futuro nós não vamos nos particularizar em grupos, nós vamos ser seres humanos, não vai existir essa forma de racismo, porque a compartimentação do grupo de pessoas oprimidas, elas precisam agora, no momento, fazer um levante em todos os sentidos da sua vida. E no futuro, quando todos nós tivermos fazendo, quando todos nós levantarmos em todos os sentidos, material, espiritual, físico, mental, ancestral, aí nós vamos estar numa condição de igualdade. Mas isso nós temos que trabalhar muito. Eu acho que ainda meus netos, bisnetos ainda não verão. E o projeto 200 anos, 200 livros, né, que minha obra está incluída nesse projeto, o que eu tenho para contribuir é o que eu venho falando sobre migração e racismo, as condições de vida que nós temos, todos esses impactos ambientais negativos, né, para nossas vidas, para a vida das mulheres que são estupradas a toda hora. Nós temos notícia de meninas indígenas que são estupradas, mortas, né? E nós temos, nas universidades, estudar também a história, né? Estudar outros historiadores, para que a gente possa conhecer, porque a gente não pode ficar no mundinho, no quadradinho da nossa comunidade indígena, não. A gente precisa conhecer as outras comunidades, dos outros povos, da China, do Japão, do Nepal, da Índia, da África. Nós temos povos indígenas na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, na Groenlândia. Nós temos povos indígenas no mundo inteiro. Hoje o número desses povos são imensos e esses povos têm muito a contribuir. Por isso que nós fomos convidados em 1992 para a Conferência Mundial do Meio Ambiente. Né? Nós fizemos um debate com as Nações Unidas e com os governos, na época, para apresentar uma proposta concreta, que foi a Carta da Terra. Eu sempre falo isso, porque é importantíssimo, e eu estava aí junto, eu, Marco Terena, Idiahuri Carajá, Megaron, Raoni, esses líderes antigos, mais antigos. Eu tenho 72 anos, então vocês podem ver que eu tenho uma trajetória bem atuante, né? Continuo na luta, E essa importância dessa Carta da Terra, ela tem que ser trazida, que vocês possam pesquisar essa carta, que vocês possam ler, levar para a escola, né? E essa situação de acabar realmente com esse processo de escravidão embutido, né? Porque está embutido na sociedade esse processo, quando a gente tem um salário mínimo, quando o indígena não consegue ter uma autossustentação econômica. Então está embutido aí uma questão de escravidão, né? É racismo, e isso precisa acabar, né? Nós temos um histórico, né? Nosso mundo, ele tem um histórico incontáveis de guerras pelo poder, né? que se traduz no nazismo, no, nas guerras frias, nas guerras santas, por exemplo, né? É uma situação que aconteceu no nosso mundo, mas que não permitiu o extermínio dos povos indígenas. Por quê? Porque nós que estivemos envolvidos em todo o processo da colonização, das mortes, da catequese, da colonização, da escravidão indígena, sim, porque aconteceu a escravidão, né? do enfrentamento com o diretor dos índios, na época, que era o capitão, que matava, que açoitava os indígenas, isso no século XVIII. Nós tivemos a catequização e a civilização dos indígenas no início do século XIX. Tivemos todos esses projetos de constituição, mas que não nos deu essa liberdade, não permitiu uma vida digna para os povos indígenas, né? E qual é o futuro para nós, né? Diante de tanta tragédia, porque a gente liga a televisão, só tem tragédia. Entra o governo, só tem tragédia. Como nós vamos, como ser humano, que antes de tudo, antes de sermos indígenas, antes de sermos trabalhadores, antes de sermos grupos de LGBT, antes de sermos professores, médicos, acadêmicos, nós somos o quê? Seres humanos, antes de tudo. E como é que está o ser humano dentro de você? E como é que está a criança que vive em você? Está triste, está deprimida com essa situação do país? Como nós vamos ser seres humanos dignos e enfrentar uma luta como essa que a gente tem enfrentado? Como a população não se envolver com drogas? Né? Como a juventude não se envolver com drogas? Então, particularmente, eu sou uma pessoa que tenho muita esperança. Eu sei que nós passamos por 500 milhões de guerras, de momentos, de contradições, a gripe asiática, o ebola, a AIDS, a peste negra, a gripe H1N1, a peste bubônica e o coronavírus, não é? O HIV, e os desastres ambientais, como a bomba de Hiroshima, a explosão de Chernobyl, a Fukushima, Japão, os terremotos, né, os tsunamis, o rompimento da barragem de Mariana, não esqueçamos, né, aqui no nosso país, o acidente radioativo em Goiânia. Então, olha, se você for elencar tudo isso, você vai ver que todos os dias a gente tem tragédias. Mas como nós vamos renascer a cada dia? Como nós vamos criar um ambiente para a nossa família, para os nossos alunos, para os nossos professores? Como nós, que temos um compromisso com esse processo de conscientização, como que nós vamos lidar também com tudo isso, com toda essa explosão de problemas, tragédias, doenças? Como nós vamos suportar isso? Primeiramente, a gente saber que existe essa grande frente de luta ancestral, essa grande frente de luta ancestral, essa grande frente de espíritos e mentes altamente evoluídas, como eu coloquei aos 20 minutos atrás, sermos responsáveis por repassar essa informação, monitorar essa informação, escrevermos essa informação, passarmos para os livros como professores, como escritores indígenas, levar adiante as nossas as inspirações, as iluminações e as palavras que nós recebemos dos nossos mais velhos, dos nossos ancestrais, dos nossos entes iluminados, né? E obtermos a força intuitiva, a força ancestral, a força que determina a continuidade da nossa luta. Porque nós temos que ter uma força. E da onde vem essa força? Do nada? Do nada, assim, você acordou e está forte, tem inspirações, tem textos para escrever? Como foi que nossos grandes mestres, Buda, Jesus Cristo, nossos grandes mestres, escreveram seus textos e deixaram mensagens? Porque eram pessoas altamente iluminadas, altamente articuladas com o grande espírito, que é o grande espírito que o povo indígena da América do Norte se refere a uma grande iluminação. Então, nós temos que estar conectados através da concentração, da meditação, dos exercícios mentais, dos exercícios físicos, para a gente constituir um grande elo de força para nós podermos dar as mãos ao povo brasileiro e ao povo do mundo oprimido e repassar essa informação. Então, também trazer as informações dos outros historiadores, né? Como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, eu gosto sempre de situar ele, trazer esses grandes pensadores para unir conosco essas mentes iluminadas e criar um grande projeto político, educativo, para povos indígenas e para nós e para o povo brasileiro. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Muito obrigada e muita luz.
A gente que agradece, Eliane, te ouvir, ainda mais fazendo esse contexto do que foi a colonização, né, no país, porque é uma colonização que teve muita violência e muitos povos, como os povos indígenas, os povos que foram escravizados, sim, teve escravidão indígena, é bom que isso se lembre, os povos que vieram da África serem escravizados também aqui no país, isso tem efeito, porque foram séculos, séculos e séculos de um contexto de muita violência, e do dia para a noite isso não se apaga, né? E é bom que a gente reflita sobre isso e que diálogos como esses, que pessoas protagonizem essas falas, como os povos indígenas protagonizem essas falas, é muito importante para que a população não se esqueça do que aconteceu. Então, muito obrigada por ter dado esse contexto tão amplo, porque falar sobre literatura indígena também é para falar sobre esse contexto da colonização no país. Não à toa, como você disse, quando os invasores europeus vieram para o Brasil, eram muito mais povos. Não é à toa que hoje em dia tem cerca de 300 povos no nosso país, né? Isso é resultado de um processo que foi muito violento e que deixou marcas até hoje. E a gente precisa saber disso para pensar o que a gente quer no futuro. E quando a gente faz esse tipo de conversa, justamente é para tentar contribuir para a construção de uma sociedade mais equitativa e democrática, ainda mais no tempo atual, em que a democracia está sofrendo, não só no país, mas em vários locais do mundo, né, muito as ofensivas, que são muito sérias e que a gente precisa levar muito a sério também, né? Então, muito obrigada por suas palavras, Eliane, e eu vou passar a palavra agora para o Cacá, pedir para você, assim como a Eliane, se apresentar para o público e contar um pouquinho de quais são as suas ideias sobre o que explicaria o avanço da literatura indígena no país. Obrigada.
Olá. Olá a todas, todos. Bom, em primeiro lugar, é uma honra, é uma alegria estar participando desse projeto, dessa proposta, né? 200 anos, 200 livros, estar nesse espaço, nesse ambiente. Mas também é uma alegria muito grande estar aqui junto com a Eliana Potiguara e ouvir a Eliana, né, já me inspirando e trazendo inúmeras imagens aqui, né, realmente é uma honra e uma alegria muito grande. Em segundo lugar, assim, me apresentando rapidamente, meu nome é Cacá Verádio Coupé, sou de origem de um povo que foi chamado de Tapuia, algumas centenas de anos atrás. Faço parte, desde o final dos anos 80, de todo um movimento, né, inspirado também por Eliane e outros parentes, de promoção, de difusão, né, da cultura, dos valores, da visão de mundo dos nossos povos, né, ancestrais, dos nossos parentes mais antigos. Sou educador, né, escritor, e a minha fala de hoje, ela a princípio começa com um desdobramento daquilo que a própria Eliane pontuou, né, a Eliane Potiguara, de uma maneira maravilhosa e inspirada, né, sintetizou aí séculos de luta, né, para explicar como que uma literatura passa a se tornar, infelizmente, né, nessa década, inspiradora ou curiosa para a sociedade brasileira como um todo, né? Eu queria começar justamente por um ponto que ela disse, que a respeito do desconhecimento, né? O desconhecimento das nossas raízes, o desconhecimento de informações sobre aqueles que antecederam aquilo que hoje a gente chama de nação brasileira, em algum momento leva a uma necessidade de conhecimento e também uma necessidade de reconhecimento. Então, uma das causas, né, que eu vejo também, tanto quanto a Eliane, é que em algum momento essa falta de informação, né, esse desenraizamento, né, leva no mínimo à curiosidade, ao desejo, né, de conhecer. E a outra questão que ela apontou, né, essa questão ambiental, que somente na década, no início dos anos 90, né, com a Eco 92, que o mundo se deu conta do quanto é importante a natureza, o cuidado, a preservação, o caminhar junto com a natureza, que de alguma maneira foram buscar quais culturas, quais referências poderiam, de algum modo, ensinar ou inspirar algo a respeito de como caminhar junto com a natureza, né? Ela apontou essas questões, mas eu queria complementar, passando rapidamente pelo século XVI, que no século XVI... esse desconhecimento não foi uma coisa aleatória nem gratuita com a chegada dos aventureiros, depois dos colonizadores. Ele foi uma política de apagamento das raízes, né? Houve uma política de estratégica, planejada, né, para que os verdadeiros senhores, né, dessas terras chamadas Brasil fossem destituídos do seu valor, né? Houve, para esse episódio de desconhecimento, houve duas ferramentas que usaram, que nos desfavoreceram demasiadamente. Uma, a própria ferramenta da educação. Houve uma pedagogia do apagamento, né? Houve uma pedagogia do desconhecimento. Isso daí foi chamado de catequização, né? Na década de 50 do século XVI, quando se funda, né, o Colégio de Piratininga, foi para justamente destituir os valores ancestrais, né? As visões de mundo ancestrais foram destituídas de valor ali, e ali houve um apagamento. Eu costumo dizer que tanto quanto os nossos territórios materiais foram invadidos e destituídos, também os nossos territórios imateriais foram destituídos e invadidos de seus valores, né? E esses territórios imateriais foram destruídos pela ferramenta da educação, né? E pela ferramenta da literatura. Houve toda uma literatura no século XVI e sequente que reduziu os nossos antepassados a coisas, a coisificação, e com o tempo invisibilizou milhares, centenas, né, de culturas, né? E nós somos frutos dessa invisibilização, né, que foi pensada. Houve uma estratégia para isso, e isso foi usado para que os nossos antepassados pudessem ser utilizados de uma maneira, entre aspas, justificada, por não haver uma cultura, para serem escravos, como bem a Eliane lembrou aqui, né? A história do Brasil não fala da escravização dos povos indígenas, né? Não fala das inúmeras filosofias, cosmovisões, mitologias presentes antes, né, da chegada do Cabral, né? Ela fala que aqui tinha um povo sem rei, sem lei, sem fé, né? Ela fala que aqueles que estavam aqui já não estão mais e nem deixou descendentes. É isso que essa literatura oficial tem falado ao longo dos últimos séculos, né? Além desses apontamentos que a Eliane muito bem colocou, quando a gente chega no século XX, os remanescentes de toda essa ancestralidade, eles, de alguma maneira, vão buscando estratégias, né, para sair dessa invisibilidade, para sair desse apagamento, né? Aí eu cito, nos anos 80, né, como símbolo desse momento, o nosso querido Mário Juruna, que foi o primeiro deputado, o primeiro parente, o primeiro cidadão que, depois de inúmeras e inúmeras lutas coletivas, né, pôde mostrar ao Brasil que existe no Brasil raízes que antecederam essa nação, né? O Juruna foi um símbolo, né, de toda uma sequência de lutas aí, de resistência, né? E um símbolo dentro de um lugar, que é esse lugar da política, que é um lugar terrível, né? E nessa época, tendo como referência aí o Mário Juruna na política, aquilo que girou em torno desse momento, gerou-se então uma busca de dizer para a sociedade que nós estamos aqui. Então, líderes como o Álvaro Tucano, o Ailton Krenak, a Eliane Potiguara, nessa época, que foi a grande representante do feminino, né, dentro dessa luta e outros parentes, movimentaram, articularam toda uma sequência de situações para que as nossas vozes pudessem chegar na sociedade, né? E aí eu coloco um outro marco nesse período, que a Eliane também colocou, que é o marco da Constituição Brasileira, né, que se iniciou em 88, em 89, é um marco porque, depois da Constituição, nós deixamos de ser dependentes, de um modo oficial, de um organismo governamental. E o que aconteceu nos anos 90 foi uma expansão de organizações de inúmeros parentes, né? Confederações, né? Nos anos 80, o Ailton coordenava a União das Nações Indígenas, que fomentou muito, estimulou muito e acolheu muitos parentes para expressarem, né, não somente a sua indignação, mas também as suas artes. Ao mesmo tempo em que eu considero o Grumin, o jornal que a Eliane mostrou agora, nos anos 80, dedicado ao fortalecimento da voz das mulheres indígenas, como marcos dessa literatura, né, chamada indígena. Então, nós entendemos nos anos 80 que, como muito bem a Eliane colocou, que tínhamos que utilizar também a ferramenta da literatura para expandir o nosso desejo de ser escutado, o nosso desejo de ser compreendido e o nosso desejo de ser respeitado, né? Eu, em meados dos anos 80, eu morava com o povo Guarani, com a comunidade Guarani, na zona sul de São Paulo, na região de Parelheiros, onde nos encontrávamos, Daniel Munduruku, o Olívio, o Ailton, e a gente, principalmente, eu tinha muitas conversas com o Daniel sobre, olha, a gente vai ter que entrar nessa coisa das páginas do livro, vamos ter que escrever para poder também permitir a multiplicação da fala, né? E, além do fato de já gostar da literatura, de já sentir identificado com a literatura, com a escrita, como também a Eliane, a gente sonhou muitas vezes em torno de fogueira que ela poderia também servir, assim como no século XVI, a literatura da catequese serviu para apagar a nossa memória, nós podíamos produzir uma literatura para resgatar, restaurar a nossa memória, né? E aí eu lembro de alguns livros que poderia considerar como marco, né? Eu lembro do Antes a Noite Não Existia, dos irmãos De Sana, que sai aí antes dos anos 90. Já existia o jornal Grumin, a Eliane já falava aí através da poesia também, né? Nos anos 90, quando eu publiquei o meu primeiro livro, em 94, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, foi um choque tão grande para a sociedade não indígena que representantes indígenas pudessem escrever, publicar, que eu fui chamado para falar no Fantástico, como se fosse uma coisa fantástica, né? Um cidadão de origem indígena usar a escrita, foi considerado fantástico, né? Eu achei bom porque isso permitiu com que muitos parentes se inspirassem, permitiu que, por exemplo, o Daniel Munduruku foi um grande articulador, incentivador de muitos parentes nessa arte da escrita, né, nessa arte da literatura. Assim como a Eliane foi inspiradora nesse movimento, Daniel foi um articulador, Ailton Krenak foi um articulador, o Álvaro Tucano. Então, o que explica o interesse pela literatura, eu acho que primeiro tem essa raiz lá atrás. Aquilo que é desconhecido, em algum momento, vai surgir o desejo de ser conhecido por parte, né, de quem não conhece. Aquilo que é invisível, em algum momento, surge na sociedade, pelo menos uma parcela, o desejo de trazer ao visível. E nós fomos os precursores desse desejo, né, usando a literatura como uma ferramenta de nos tornarmos novamente visíveis, né, não coisas do passado, né, mas de um presente, né, com suas cicatrizes, com suas dores, com suas indignações. Né, e nos anos 90 foi muito rico em termos de nascimento dessa expressão da literatura dos povos indígenas. Porque, de repente, em cerca de 20 anos, nós passamos de 3 ou 4 para mais de 60 escritores indígenas. Né? A Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil dá números, assim, se eu não me engano, 64 escritores, que juntos já difundimos aí mais da marca de milhões de livros voltados para a educação, como, por exemplo, a Eliane faz isso e outros parentes, e voltados também para que a sociedade nos reconheça, nos conheça, antes de mais nada, né? Então, para finalizar aqui a minha fala, né, os anos 90 para cá foram anos de muita semeadura por parte de nós, dentro da literatura, para que ela se tornasse, né, de algum modo, assim, conhecida por parte da sociedade não indígena. Mas, ultimamente, o que tem estimulado, no meu ver, tem sido a ignorância governamental. Nós temos no poder um ignorante, né, uma ignorância que invade, que causa transtornos terríveis com relação a pessoas, culturas, floresta, e de alguma maneira o fato disso ser feito de um modo tão desestruturante para o Brasil como um todo, também leva a uma parcela da sociedade a querer compreender mais, né, quem são, né, o que são, como são, o que pensam, né, essas pessoas, essas culturas. É por isso que não é à toa que um livro como o do Ailton Krenak, né, Para Adiar o Fim do Mundo, um livro como o do nosso parente Davi Anomami, A Queda do Céu, se tornam, assim, referências, né? Porque a sociedade brasileira, em particular, não é de toda, assim, alheia, insensível, né, aquilo que, de um modo inconsciente, sabe que são as nossas raízes, sabe que nós somos as raízes da nação, né? E é esse conjunto que leva a literatura indígena hoje ser mais do que necessária, mas ser um espaço para começar a ver, assim, também um entendimento maior, né, desses conflitos diversos, né, que vão além do social e do cultural, né, passam pela questão de mobilizar a alma humana, né? Até que ponto a alma humana está pronta para romper com a ignorância? E a literatura é a ferramenta do combate à ignorância. Uma delas, assim como a educação. Né? Então, eu fico por aí, né, e essa é a minha reflexão, né, muito inspirado também por aquilo que nossa querida Eliane iniciou aqui nesse encontro. Obrigado.
A gente que agradece, Cacá. Eu acho tão importante notar que a gente está aqui com duas pessoas que têm uma trajetória muito grande, né, décadas de livros e obras, e quando elas vão falar elas optam por falar de lutas coletivas. Eu acho que isso é muito significativo e isso mostra qual é o foco, né, dos povos indígenas, qual é o foco da luta dos povos indígenas no Brasil. Isso é um contraste muito grande mesmo do modo de ser indígena em relação aos não indígenas, né? Nesse mundo que ele é muito pautado por uma trajetória individual de prestígio, riqueza e ganhos que são da ordem do individualismo mesmo. E ouvir vocês e perceber que ao optar por fazer uma narrativa que fale sobre literatura, ao invés de dedicar esse tempo falando sobre vocês mesmos, vocês fazem isso enquanto pessoas que participaram de um movimento coletivo. Então, eu acho que isso é uma mensagem que ela fica, especialmente agora, né, no momento que a gente está vivendo, ela fica como uma lição, que eu acho que os não indígenas precisam, de fato, urgentemente, o quanto antes, aprender. Porque se vocês estão aqui para contar essa história, é porque vocês sabem também que seus antepassados lutaram, porque não foi de graça que a existência de vocês foi conquistada, né? Não é algo que veio sem luta. Teve muita festa, mas teve muita luta. Então, muito obrigada por ensinar isso para a gente. E eu queria aproveitar, o Cacá já deu ótimas dicas, né, excelentes dicas de outros autores, além de vocês, para a gente aprender mais, para expandir o nosso conhecimento sobre a literatura indígena. Daí eu queria pedir para vocês, começando pela Eliane, se vocês poderiam comentar sobre livros que inspiraram, livros que vocês indicam de autoria indígena. Eliane, seu microfone está desligado. Pronto, muito obrigada.
Então, como o Cacá disse, né, nós temos vários escritores, escritoras indígenas, e eu gosto muito do Cacá, é o primeiro que está aqui na minha frente. Eu gosto muito do trabalho dele, conheço o Cacá há muitos anos mesmo. Né? Eu não conhecia pessoalmente, mas já ouvia falar e já tinha lido sua literatura. Eu gosto muito da Aurita Tabajara também, e tem um maravilhoso repertório. Miaguaré também, ele gosta muito de falar do fantástico, do imaginário, né, dos fantasmas, do mundo, do submundo, da floresta. Eu gosto muito da literatura do Cacá. O Tiago, que é poeta, também fala muito das matas, da Amazônia, muito romântico, de uma forma romântica, não romantizado, mas muito romântico. Ele traz o coração dele na boca. A Márcia Cambeba. Márcia Cambeba é uma guerreira, né, das letras, uma mulher trabalhadora, lutadora, guerreira, professora. Aurita, né, eu já falei, mas a Aurita também faz uma literatura muito excepcional, que é esqueci agora o nome.
Cordel, né, Eliane?
Cordel, literatura de cordel, é muito. Eu não conheço muitos escritores que façam esse tipo de literatura. Então, ela traz também, cada companheirinho, cada companheira, cada pessoinha traz um formato diferente. O Daniel Munduruku, que também gosta muito de filosofar, né, de ter uma filosofar pela educação, né, pelas veias da educação, pelos muitos escritores, pessoal novo que está chegando agora, né, vai sair uma antologia de mulheres indígenas em São Paulo, no final do ano, que eu estou fazendo o prefácio. Tem muita Anapuaca também, que é uma pessoa que tem escrito, né, está até voltado para etnomídias, mas que acaba também se inserindo na literatura, nos desenhos, né? Nós temos os desenhos, design, as pinturas corporais, a gente envolve todo esse povo nesse mundo das artes, que não deixa de ser literatura também. E vou deixar o Cacá responder mais, que ele está com a mente mais fresca que a minha, para lembrar de vários nomes. O Álvaro Tucano também tem escrito, vários companheiros, é muita gente mesmo. Ailton Krenak, né, um grande escritor, grande pensador também, grande debatedor, questionador. Eu vejo o Krenak como um grande questionador, né? E a Eliane Potiguara, que delira nos seus versos, nas suas poesias, nas suas lutas, né, nos seus cânticos, é isso.
Oi, Eliane, então, na verdade, todos esses nomes que a Eliane falou, eu admiro muito. Nós temos tido, de certa forma, né, Eliane, o privilégio de, pelo menos, quer dizer, faz alguns anos que não, mas pelo menos uma vez por ano conseguimos encontrar em congressos, encontros, assim, né? Mas eu reforço, né, os nossos poetas, né, o Tiago Raikir, do Sateré Maué, um grande poeta, a nossa querida Ita Tabajara, que traz essa dimensão nordestina das matrizes originárias, sabe, pelo cordel, o Daniel Munduruku, enfim, falar, chover no molhado, né, falar do Daniel e do Ailton Krenak. Mas eu incluo também, eu sei que a Eliane também gosta muito, eu incluo Cristino Apichana, de Sapatos Trocados, um grande contista, escritor, poeta, né? Tanto é que foi um dos nossos prêmios Jabuti, né? Tá com ele. Enfim, a Júlia do Rico, do povo Ticuna, né, lá de cima. Olha, são muitos, viu? É até chato falar assim, porque tem muitos que a gente acaba esquecendo aqui, e a gente sabe que tem boa literatura, né? Mas esses é bom sempre reforçar, né? A Márcia Cambeba, né? Cada um traz a sua qualidade, a sua expressão, a sua força, né, das suas regiões, e mesmo assim os mais ativistas, como Ailton Krenak, sempre tem uma poesia na expressão, né, sempre tem algo de alma, de força, de poesia na expressão, né. Acho que é isso.
Gente, eu queria primeiro pedir desculpas, porque realmente coloquei vocês numa saia justa, que de fato, pedir uma lista dessa, a gente sabe que a mente humana, ela não é uma máquina, então a gente acaba, sim, esquecendo alguns nomes. Queria comentar também que é muito interessante ver esse movimento das gerações mais novas, que têm usado as redes sociais para difundir seus textos, seus pensamentos. Lembrar da Jenny Nunes, por exemplo, que no seu Instagram faz pequenos textos que têm repercutido bastante, até com pessoas que antes não tinham essa proximidade com literatura indígena. Júlia do Rico, que vocês comentaram também, que ela tem conseguido visibilizar parentes, parentas que produzem literatura por meio das redes sociais também. Então, esse movimento das novas gerações é muito legal. E, por exemplo, saber que a Eliane está fazendo esse prefácio mostra que há o reconhecimento, né, de que isso acontece porque vocês, essa geração de vocês, abriu muito espaço. E também a gente comentou, né, aqui na live, o Cacá comentou sobre o livro dos De Sana, um livro antigo, Antes o Mundo Não Existia, que foi feito em parceria com a antropóloga que trabalhava com eles há bastante tempo. Também o livro que você comentou, Cacá, A Queda do Céu, que é uma parceria do Davi Copenaua com o Bruce Albert. Eu queria pedir para vocês comentarem também um pouquinho do que vocês acham dessas parcerias, né? De pessoas que têm aí uma trajetória longa de luta conjunta com os povos indígenas, que de alguma forma, principalmente para povos que não têm esse domínio do português, conseguiram de alguma forma traduzir, né? E daí, na verdade, eu vou engatar numa pergunta também feita aqui no chat sobre essa questão, né, da tradição oral dos povos indígenas e a língua escrita, como que se dá essa passagem, né, entre esse modo de conhecer e de circular os conhecimentos que é indígena, que é por meio da oralidade, e a escrita. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso.
Quem comenta? Eu posso
comentar? Pode começar, Eliane.
Se nós não tivéssemos os parceiros, nós não conseguiríamos criar as organizações, indígenas e todos os derivados daí, né? Um exemplo que eu quero dar. Por exemplo, eu nunca poderia fazer um jornal sozinha, né? Eu preciso da gráfica, a sensibilização da gráfica, que na época não me cobrava nada. O sindicato dos jornalistas também contava com jornalistas sensíveis, como Alcino Soeiro, na época, né, que era o assessor do Barbosa Lima Sobrinho, que foi presidente da ABI, um grande nome, né? Então, quer dizer, depois de um tempo, eu comecei a ver algumas pessoas falarem: ah, nós temos que fazer a nossa mídia, mas não existe isso, porque ninguém é sozinho no mundo. A gente faz um jornal, precisa da gráfica. Faz um livro, precisa da editora, precisa da revisora. A revisora, às vezes, não é indígena, às vezes, ou a editora não é indígena. Nós temos, quando vamos à universidade, nós fazemos as parcerias com os alunos, com os professores, com os departamentos. Então, dizer que nós, indígenas, temos que fazer tudo nós mesmos, eu acho que é um purismo muito grande. Não existe isso. A gente pode trabalhar com parcerias, desde que essas parcerias não se apropriem do material coletado. Porque o que a gente viu no passado foram muitos estudiosos que recolheram informações nas comunidades indígenas, fizeram teses, fizeram livros fotográficos, e depois não reverteram para os povos indígenas, assim como a grande medicina, né, o grande mercado a indústria de remédios também utilizou da medicina, dos remédios, das tradições, né? Por exemplo, o Nordeste, eu tenho um exemplo. Eu sempre gosto de situar minhas falas com exemplos, né? Porque é a realidade. Eu sempre conto essa história também. Eu tive um tumorzinho no olho e no bico do peito quando eu tinha 6 anos. E a minha avó me curou quase um mês com visgo de jaca, teia de aranha e bisbo de jaca, teia de aranha, bisbo de jaca, mais um elemento que eu esqueci agora. Isso era praticamente uma mistura do Nordeste. O Nordeste fazia mesinha para cuidar das enfermidades da pele. E minha avó me curou com essa medicina, com essa mistura. A minhoca amassada. Minhoca amassada, teia de aranha e visgo de jaca. Então, tinha essas três composições. Tempos depois, anos depois, décadas depois, essa composição veio ser constituída pela indústria farmacêutica. E o Nordeste nunca viu, nunca recebeu os recursos que foram do conhecimento tradicional dali daquele povo, né? Então, eu acredito nas parcerias, mas eu acredito também que exista a propriedade intelectual indígena, né, através de conhecimentos tradicionais, e que isso tem que ser trabalhado junto com os parceiros. Aí a segunda parte da pergunta, vou deixar o Cacá responder, porque senão vai ficar muito grande a minha fala.
Obrigado, Eliane. Então, continuando, a questão da transição de uma literatura oral para a escrita, né? Essa base essencial da pergunta, né? Bom, primeiro é importante compartilhar com vocês que a ideia de que os povos indígenas só produzem literatura ou produziam só literatura oral não é uma ideia correta, né? Em épocas passadas, milênios atrás, alguns povos, algumas culturas desenvolveram também toda uma linguagem, né, escrita, né? E nas épocas recentes e no momento atual, determinadas tramas, símbolos, grafismos contam histórias, né? Quando vocês veem aí um objeto que pode ser chamado de artesanato ou artesania de algum dos povos, de qualquer que seja os povos, ali tem uma linguagem, ali tem uma história, né? Ali também tem, de certa forma, uma literatura complexa, simbólica, possuidora aí de significados ancestrais, né? Arquétipos, né? Mas, levando em consideração a escrita no sentido dessa coisa da palavra no papel, né? O papel, a escrita como nós conhecemos, a literatura como nós conhecemos, né? Com o desenvolvimento dessas culturas assim, do papel e da literatura, também se estabeleceu assim inúmeras técnicas, né, que se tornaram tradicionais. De alguma maneira, tanto eu, quanto a Eliane, quanto os parentes, conseguimos decodificar, acessar essas técnicas, e o modo de dizer, né, de algum modo, se adequa a essa forma, né, a essa maneira, né, bidimensional aí que o papel traz, né? Deixa de ser oral, passa por esse processo, né, de tradução para essa maneira de ser, né? Mas o que é importante é que esse espaço chamado literatura passa a ser aquilo que essa geração tem chamado de também um lugar de fala de nós mesmos, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos um lugar de fala nem na oralidade, né, dependendo da, né, num congresso, numa escola, né, no botequim, né, e nos livros, então, né, quem falava por nós, né? Quem escreveu por nós? Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que se diz, que se chama de História do Brasil, do Pedro Magalhães Gandavo, ou Gandalf, né, que a história oficial coloca como o primeiro livro que fala de Brasil, de História do Brasil, que fala alguma coisa dos povos indígenas, tem um pequeno detalhe. O Gandavo nunca teve, nunca viveu, conviveu com os povos indígenas. Ele escreveu esse livro da Índia, lá de Goa, né? Então, sempre tinha alguém, que eu quero dizer com isso, alguém distante da nossa realidade, da convivência com a nossa realidade, convivência profunda, que falava por nós, né? Então, à medida que nós enfrentamos esse desafio de dominar técnicas literárias para falar por nós, isso, de algum modo, traduz melhor nossas visões de mundo, nossas questões, né? Nosso universo, nossos territórios imateriais, como eu disse, né? Então, é essa partilha. Eu acabei me estendendo um pouco, assim, porque essa questão da oralidade, da escrita, é um tema importante e recorrente, né, dentro desse lugar, né, dentro desse meio.
Imagina, Cacá, não se estendeu não, te agradece, a gente precisa muito aprender mesmo. É algo que sempre brota, né, nesse tipo de diálogo. Sim. E gera muita curiosidade mesmo, curiosidade, né, de quem não teve essa proximidade. Então, obrigada por ter esclarecido. Infelizmente, a gente está chegando no final da nossa conversa, e eu vou fazer uma última pergunta que consta no chat, que foi feita pelo público, que eu acho que ela é muito boa para vocês fazerem suas considerações finais. A pergunta é a seguinte: vocês consideram produção literária indígena como um movimento estético, político ou social? Acho que, de alguma forma, vocês falaram sobre isso ao longo de toda essa live, mas ela eu acho que ela revela muito, né? E eu tenho certeza que é um bom jeito de vocês considerarem para o público, né, o que vocês de fato consideram sobre a literatura indígena.
Como a juventude fala, né, nas teses, nos discursos, que é o lugar de fala, né, Cacá? O lugar de fala é a territorialidade, o território e nossos corpos, né, que o pessoal está sempre falando, e coisas que a gente fala também, né, mas que a juventude hoje deu um nome, né, a academia hoje deu um nome mais específico, e a literatura para nós é isso, é territorialidade, porque abarca cultura, tradições, língua, terra, água, meio ambiente, natureza, poesia, ancestralidade, e aí vai, né, territorialidade, e a terra, né, ancestralidade, todo esse contexto. E o lugar de fala é aquele lugar que a gente tomou o livro na mão e tome esse livro. E os nossos corpos, né, como mulheres e como homens também, né, porque por que não? Né, os homens estão cada vez mais sensibilizando na questão de refinar, né, tirar essa coisa do machismo, do colonizador. Então, para mim, é vital essas três palavras: lugar de fala, que o Cacá nos trouxe, a territorialidade e nossos corpos. Para mim, a literatura, a nossa literatura traz tudo isso, né, e traz a nossa história e nossa emoção.
Complementando o que a Helene colocou, justamente por isso que é os três, né? É social, porque abarca essa questão da territorialidade, abarca também social, porque nos possibilita sociabilizar, né, diferentes visões de mundo com a sociedade não indígena, né? É político, porque nos permite ter esse lugar de fala que a Eliane mencionou também, e expressar nossas visões políticas também, né? E é estético também, e profundamente estético, porque se você pega autores como Iaguaré Yamã, que traz um modo de contar dentro de uma estética totalmente amazônica, né, como o Thiago Haiki, como outros que nós citamos aí, né, o Cristino Apixana, né, e, na verdade, todos nós, né, todos nós, possibilitando o resgate do território imaterial mesmo, né, do nosso imaginal, né, é tudo isso.
Perfeito, muito obrigada. Queria agradecer em nome do SESC pela presença de vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa tarde. Que bom que fica esse registro, porque muita gente ainda precisa escutar. Isso é uma facilidade da tecnologia, né? Ela pode, sim, colaborar para os próprios povos indígenas colocarem suas perspectivas, que são tão ricas sobre o mundo. Então, eu queria agora passar a palavra para a Patrícia, para ela encerrar esse nosso belo encontro, e até a próxima. Patrícia, seu microfone está desligado.
Obrigada, desculpa. Agradecemos a presença de todas e todos que nos acompanharam até aqui, bem como o apoio da equipe técnica do Centro de Pesquisa e Formação, Rodrigo, Marco, Gislene, Tiago, das intérpretes em Libras, Tabata Cristina Reich e Áquila Denfa Lima Santos, Estinotipia com Felipe Siciliano, que são fundamentais para a realização plena dos nossos encontros virtuais. E convidamos vocês a acompanharem o quarto diálogo, O que Carolina de Jesus tem a nos ensinar? Este diálogo será transmitido no dia 26 de outubro, às 16 horas, no horário de Brasília, e 20 horas, no horário de Portugal, neste mesmo canal. Até breve.